papais e mamães. Está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você no dia a dia com seus filhotes. Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, agora por pediatria, pai do Joãozinho.
Eu sou Carolina, mãe da Maria e da Laura, pediatra.
Eu sou Ivani, mãe do Fernando, e hoje vamos falar de um assunto bem importante, né, Gustavo?
Principalmente para a faixa etária do Fernando, né, Ivani?
É, pois é.
Verdade. Ó, a gente vai falar sobre como destruir o seu cérebro em 4 lições, parte 1. É importante falar para vocês porque parte 1, né? Esse tema a gente vai repartir em 2 episódios e a gente vai falar sobre sono. Posso contar para eles como que a gente vai falar?
Claro. Ah, pode.
Sono, álcool.
E outro, nós vamos deixar em suspenso ou vamos falar?
Não, vamos falar que aí a galera já cria a expectativa.
Pra semana
sabe?
Que vem, então, né? Então,
sabe quando sai o Toy Story 4? Você fala, ah, é o 4 já. A gente vai falar no próximo, né, sobre cigarros eletrônicos, que tá uma moda isso em tudo que é lugar, né? Uma moda feia, na verdade. E sobre maconha, que também é um assunto muito importante para a gente discutir aqui.
4 formas de destruir seu cérebro, né?
Muito bem. Começando pelo sono, Dr. Ivani, o que acontece no cérebro quando a gente está dormindo?
Olha, eu vou te dizer por que eu trouxe o sono para essa história. Eu ouvi um TED Talk, tá? Eu ouço podcast também, os TEDs em podcast.
Recomendo demais,
eu amo. E quem falou nesse TED Talk foi o Matt Walker. Ele é um estudioso do sono lá da Inglaterra.
Pensei que você ia falar que ele era um andarilho. Pegou aí, ó. Walker.
É, eu sei. Não. Ele não é o Johnny, tá?
Ele é
o Matt, tá?
E o Johnny nem o Forrest.
Agora, ele me chamou muito a atenção nesse TED, porque ele fala muito de que o sono... Como você ser um super-herói, como você viver mais, seria justamente dormindo. E como a gente tem hoje uma geração em que existe uma privação do sono nas pessoas, a gente tem tido isso e os trabalhos todos mostrando que a adolescência toda tem dormido menos... eu acho que é tão importante a gente entender o que acontece durante o sono que a gente trouxe isso de novo.
Uhum.
Na verdade, o sono ele tem uma interferência não só na parte cerebral, como na parte do organismo em si. Mas, assim, se você pensar o cérebro como se fosse uma esponja, durante o sono é como se você tivesse absorção de líquido por essa esponja, e depois durante o dia você apertasse a esponja e de noite ela estaria lá sequinha de novo para absorver todo o líquido de novo, tá? Quando você não dorme, é como se ficasse um vazamento ali, você ficasse inundado, seu cérebro ficasse inundado. E isso, assim, não só inundado de substâncias tóxicas, e o que atrapalharia o funcionamento cerebral. Então, durante o sono, quando a pessoa acha que ela está descansando, na verdade, seu cérebro está funcionando e muito. Se você não dorme, você prejudica totalmente esse aprendizado. Tá? Na verdade, você prejudica totalmente o funcionamento do cérebro e isso acaba atrapalhando o aprendizado. Então, ele começa mostrando um trabalho em que ele fez um estudo com pessoas um grupo que não dormia, que passava uma noite sem dormir, e pessoas que dormiam. E isso, depois, quando você vai testar o aprendizado nessas pessoas que não dormem, e você tem um risco, assim, uma diminuição de 40% no aprendizado. Isso é muito importante, falando numa geração hoje de adolescentes que dormem pouco. Dormem pouco e que tem que aprender. Pensa, você está na fase em que você está mais tendo que aprender, que você é muito exigido, e dormindo pouco, realmente isso pode fazer a diferença entre você gabaritar ou você realmente ser excluído de um determinado teste, entendeu?
Não é só dica do Enem, né? Tem uma noite boa antes da prova
não
do Enem.
Não é só antes da prova,
Enem.
Na verdade, você tem que continuamente ter, dormir bem, né? E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, isso é uma coisa que tem que ser citada e cobrada numa rotina familiar, assim como alimentação, é uma rotina que, de fato, tem que ser levada muito a sério, né, Ivani? Essa coisa do sono é muito importante para o adolescente.
É assim, existe uma região cerebral chamada hipocampo. E lá é onde se dá a memória da pessoa. Então, imagine o seu cérebro como se fosse assim. Você tem uma caixa de entrada e o hipocampo é como se fosse o inbox. É onde entra tudo, tá? Quando você não dorme, é como se tudo que entrasse na sua caixa de entrada fosse direto para a lixeira. Toda a informação que você aprende durante o dia e que deveria ser depois organizada na sua memória, ela é, ó, lixeira, tá? Então você não guarda, você começa a perder a memória quando você não dorme.
Entendi.
Tá? Então você imagina só como que isso atrapalharia, por exemplo, que você transforma memórias de curto prazo para memórias de longo prazo na hora que você dorme. É quando você solidifica mesmo a sua memória do que você aprendeu. Então se a pessoa não dorme, ela tem um prejuízo grande, grande na memória. Aí, isso tem a implicação no aprendizado dos adolescentes.
Com
aprendizado
certeza.
Dos adolescentes, né?
Sem dúvida, Ivani. Aí o adolescente pode dizer, ah, mas tudo bem, aprendizado só, eu prefiro seguir dormindo pouco e aproveitando a minha vida. Mas isso não é só o aprendizado que é prejudicado, né, Ivani?
Não.
Tem vários estudos, tem um estudo bem bonito que incluiu 829 adolescentes de 12 a 16 anos. E eles viram que além do impacto no aprendizado, você tem adolescentes que dormem menos de 7 horas por noite, e o que perfazia nesse estudo um terço dos casos, eles têm um aumento do risco metabólico em
isso.
Curto, médio e longo prazo. O que
na
significa
verdade,
isso?
Né, Carol, eram 829 adolescentes
isso,
de 12 a 16 anos. E eles fizeram, eles pegaram assim, um terço desses adolescentes dormia menos do que 7 horas por noite.
Uhum.
E desse um terço, metade ficava acordada, 85% da noite era acordado.
Exatamente.
Não é?
É um dado super alarmante, né, Ivani?
Muito.
E isso não acontece só lá nos Estados Unidos.
Não,
se você
imagina.
Vai conversar.
Eles fazem a estatística, mas a gente é igual aqui.
Igualzinho. Se você conversa com os adolescentes no consultório, é engraçado, Gustavo, que como se você estivesse falando a coisa mais absurda do mundo.
Que é dormir.
Com o tempo de sono. Como se fosse uma coisa assim. Isso você pode passar porque a gente não vai cumprir. O que significa risco metabólico? Significa uma chance de um evento grave no futuro, inclusive de morte por infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas têm mais gordura abdominal, têm mais pressão alta, têm mais dislipidemia, que é aquele colesterol alto, resistência à insulina e diabetes. É a poção mágica para a ocorrência de um evento grave na vida adulta. É que o adolescente, ele é muito imediatista, certo, Gustavo?
Uhum.
Então ele vai dizer pra gente assim, ah, baixo rendimento escolar, problema no futuro, não é problema pra mim. Se não é problema pra você, então a gente vai agora acionar os pais, né, Ivani? Quem tem que ter atenção com isso? Se o adolescente não tem condição, isso não são todos, tá? Tem muito adolescente que tem consciência, autonomia e condição de modificar o dia a dia para que tenha uma qualidade de vida maior. Mas nem todos eles fazem isso.
Então, mas essa história do risco que o sono causa, ele fala, o Matt Walker, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, olha, a gente tem um estudo todo ano com 1 bilhão de pessoas que entra em 70 países diferentes, duas vezes por ano. Sabe o que é? O horário de verão. Você tira uma hora do sono das pessoas no horário de verão, certo? E depois dá uma hora. O que acontece é, no dia seguinte da retirada de uma hora do sono, o que se observa é que existe um aumento de 24% de pessoas que infartam no mundo.
No horário de verão.
Depois que tiram uma hora de sono. Isso está relacionado com uma hora menos de sono. E não só isso, aumenta, por exemplo, o número de acidentes de carro, até de suicídio. Quando você dá uma hora a mais, quando acaba o horário de verão, você tem uma queda de 20% nessas mesmas situações que eu falei. Você tá entendendo?
Entendendo.
Isso todo ano acontece. Então isso você vê numa população de 1 bilhão de pessoas, que são 70 países que usam o horário de verão. Você entendeu? Então olha só a que ponto a gente chega, o sono é importante.
A gente falou dois pontos importantes, né, Ivani? Aprendizado, que eu não tenho, certo? Que é um problema, que é, na verdade, uma necessidade para o adolescente, principalmente, mas a gente aprende o resto da vida. A gente falou de risco metabólico, tudo isso que a Ivani falou, parte cardiovascular, mas tem efeitos que a gente não é capaz de ver. Então, por exemplo, tem estudos do sistema imunológico que avaliam uma noite mal dormida uma noite, por exemplo, com 4 horas de sono, eu tenho uma diminuição de 70% na atividade da célula NK, que é uma célula super importante no, na cascata imunológica de proteção contra infecções.
A célula natural killer, que é a célula NK, ela é como se fosse o serviço secreto do seu corpo. Tá? Ela é o serviço secreto. Então, ela é o FBI que tá ali olhando. É ela que vê, por exemplo, se tem uma célula mais engraçadinha querendo virar, por exemplo, célula tumoral.
Entendi.
Ou se tem algum vírus que entrou e tá se fazendo de bobo ali, querendo te pegar, entendeu? É a natural killer quem pega essas células aí, tá? Quem vai é o serviço secreto. Ele que inicia, na verdade, o todo o processo imunológico.
E eles trabalham de madrugada, porque se você dorme pouco, eles trabalham
o dia
pouco.
Inteiro. O dia todo.
Eles trabalham o dia
inteiro. Só que eles diminuem a atividade do dia.
A atividade dela acaba caindo em 70% se você diminuir uma noite dormindo só 4 horas.
Entendi.
E outra, a gente vê isso na gente. Se você dorme pouco, você fica doente. É ou não é? Gente, não fica resfriado?
Sim.
É isso que acontece. Você tem uma queda no sistema imunológico, uma alteração no sistema imunológico.
Um outro dado importante, né, Ivani, de privação de sono. Então, uma pessoa que dorme menos de 6 horas numa noite tem alterações do DNA.
Por uma semana. Falou... Quando você tem uma semana inteira dormindo 6 horas. 6 horas não é tão pouco, hein? O que que se vê?
Eu durmo 6 horas, tô preocupado.
Pois
já.
É. Não, isso é alarmante mesmo. É pra ficar preocupado mesmo, Gustavo. É. Você começa a ter alterações no seu DNA.
Eita.
E o que que é que acontece no DNA? Acontece duas coisas no DNA. Você pode ter... que assim, o gene é assim. Ele tá... Alguns genes, eles estão quietos ali. E eles são provocados. Diante de algumas situações, eles são provocados. Então, você tem mais ou menos 700 genes... que podem ser provocados na hora que você não dorme. 6 horas de sono por uma semana. 700 genes são provocados. Metade seriam provocados estimulados, metade são rebaixados,
suprimidos.
Os que são estimulados, eles são estimulados para aumento de inflamações, aumento de atividade tumoral, aparecimento de tumores e aumento do estresse levando à doença cardiovascular. E os que são suprimidos, eles são suprimidos justamente na diminuição das defesas. Ou seja, você só se ferra, né?
Isso é legal a gente até retomar a nosso outro podcast que a gente falou sobre sono, Gustavo. Isso é tão verdade. Não sei se vocês se lembram que eu citei um estudo que eles fizeram com ratos, que eles não deixaram os ratos dormirem, eles ficaram estimulando o rato. E eles foram avaliando o sangue desses animais. E eles viram que no final de um período com privação de sono, 48 a 72 horas, o rato tinha tanto inflamação que se assemelhava a um ratinho grande queimado. Então você vê, nossa, numa situação que você está inteiro queimado, eu acho que não existe nenhuma situação de estresse maior do que essa. Então a privação de sono por 48, 72 horas leva a uma condição como essa. A privação de sono crônica, ou seja, não é que você não vai dormir, mas dormir pouco causa alterações que às vezes são difíceis de reverter em médio e longo prazo. Então, eu acho que a gente não tem dúvida da importância de dormir. O que tem atrapalhado ainda mais nos dias de hoje, Gustavo? Justamente o uso dos equipamentos eletrônicos.
Um estudo da Pediatrics, ela fez um estudo nos últimos 20 anos, mostrando que o número de horas que os adolescentes têm dormido, ela vem caindo gradualmente. Então, hoje em dia, você tem muitos adolescentes, mas muitos que dormem menos do que 7 horas por noite. O que seria ideal para um adolescente é de 8 a 10 horas de sono. 8 a 10 horas de sono.
Saudade quando eu podia fazer.
Muitos estão... Exatamente. Muitos estão dormindo menos do que 7 horas. Mas, Gustavo, você deveria dormir 8 horas. Porque isso é uma questão de você se priorizar. Não existe banco de horas de sono. Tá? Ah, hoje então eu vou dormir o fim de semana inteiro para já ficar para a semana. Não existe isso.
Não consegue.
Ok?
Né?
Tá? E veja bem, a natureza, ela nenhum animal na natureza sofre privação de sono. Nenhum. Só nós é que fazemos isso com nós mesmos. Os animais dormem. Nós não, a gente se priva do sono.
Alguns até hibernam.
Exatamente. Uhum. Alguns até hibernam. E nós nos privamos do sono. E isso acaba mal. Não existe... Porque se a gente não precisasse do sono, com certeza já teríamos hoje pessoas que viveriam bem sem sono. E isso não é verdadeiro. Então, o sono é primordial na saúde mental. Agora, o que a gente vê é um estudo em inglês mostrando um estudo com 8 mil adolescentes. O uso de aparelhos eletrônicos na hora de dormir.
Bom, então esse estudo britânico é bem legal e ele vem de encontro a tudo que a gente vê hoje e que a gente falou nos últimos podcasts também, o problema dos aparelhos eletrônicos, né? Então, se a criança é difícil a gente controlar, imagina o jovem que tem o seu celular, que tem o seu tablet, computador no quarto. Então, eles acabam ficando um tempo longo acessando o aparelho eletrônico, certo? O que já é um problema, a gente já falou isso previamente. E ele usa o aparelho eletrônico até o momento que ele vai iniciar o sono. Então, ele desliga o aparelho eletrônico e tenta iniciar o sono.
Como se isso fosse possível, né?
É.
Depois de toda aquela luz clara que ela está olhando. Exatamente. E o estímulo, isso quando ele não está assistindo, sei lá, algum videogame, algum YouTube.
Isso então, exatamente, que é importante a gente lembrar. Né?
Mas independente do conteúdo, a própria luz, a característica da luz do eletrônico, estimula o nosso cérebro a ficar em alerta.
Sim.
Então, não adianta desligar o eletrônico e tentar dormir. Mesmo que você tenha a sensação de que você iniciou o sono, seu sono não é um sono reparador, é um sono superficial. E por que que a gente está falando isso, Gustavo? Porque o foco desse podcast são os adolescentes e os pais de adolescentes. A gente precisa fazer uma parceria com os pais de adolescentes sobre a necessidade e importância do sono. Quem tem que intervir nisso são os pais. Adolescente ainda está sob tutela e cuidado de pai e mãe. Não dá para dar autonomia completa, certo, Ivani?
Com certeza. Eu acho que a gente deveria listar o que os pais devem fazer.
Isso aí.
Vamos lá. Primeira coisa, desligar os eletrônicos uma hora antes de dormir. Vai estourar a Terceira Guerra Mundial na sua casa?
Vai.
Mas ela não vai estourar todo dia.
Mas estamos aí para...
Quem manda é quem? Quem manda na sua casa, certo? Desliga o celular, desliga o eletrônico e tudo, todas as telas. Não é só, não tá aí, tá no computador, tá no... Não, não deve nem ter TV no quarto,
exatamente,
né, gente? Então, desliga todos os eletrônicos uma hora antes de dormir. Segunda coisa, carregar o celular longe do quarto. Ai, mas é que o celular é que me desperta. Ora, existem despertadores,
sim,
tá? Não tem por que usar isso. Ou a mãe que desperta, né? Também tem essa.
Sim. Então, relógio biológico.
Celular, carregar o celular longe do quarto. Não dá pra querer ouvir última mensagem, por favor.
Exatamente.
Certo? Então, colocar um despertador longe da cabeceira.
Uhum.
Tá? Colocar um despertador longe da cabeceira quer dizer o quê? Você não pegar e passar a mão nele e continuar dormindo.
Isso aí.
Tá? Que é sempre a vontade que a gente tem.
Sabotar, né?
É. A vontade é essa, sim, claro. Você acha que eu também não tenho essa vontade? Mas o melhor é você pôr mais longe, pra você ter que levantar, certo?
Isso aí. Quarto ponto importante que a gente tava falando, então, é priorizar o sono em face de outras atividades. Então, o sono é tão importante quanto outras atividades, às vezes mais importante do que muitas delas. Então, os pais têm que conscientizar o adolescente de que isso é rotina.
É, porque tem o balé, porque tem o futebol, porque o futebol até às 9, porque é isso que a gente ouve aqui muito. Porque ele faz, sabe, jiu-jitsu termina às 10, aí ele chega às 11. Não, né?
Exatamente.
Não tem nada mais importante do que dormir.
E isso entra na quinta orientação, que é justamente a gente ter rotina. Então eu tenho que ter regularidade na hora de deitar e na hora de levantar. Final de semana, eu posso sair um pouquinho da rotina? Sim. Mas não é para o adolescente ficar até 2, 3, 4 horas da manhã, porque ele vai acordar no domingo tarde e automaticamente ele vai dormir tarde no domingo e isso vai impactar na semana toda, certo?
É um jet lag na segunda-feira.
Exatamente, Ivani, isso
como
mesmo.
Como se fosse um efeito jet lag na
então,
segunda-feira.
A rotina, mais uma vez, né? Vai estourar a Quarta Guerra Mundial agora, porque a terceira já estourou quando a gente mexeu no eletrônico, mas tem que...
É, porque a implicação no ritmo circadiano que você tem. Se você começa a dormir tarde e depois você dorme cedo, o organismo entende isso. Não dá para você querer fazer isso com o cérebro, entendeu?
Outra coisa que o organismo não entende são as sonecas à tarde, certo?
Sim.
Então não dá pra compensar o sono da noite com a soneca da tarde. Isso não é suficiente.
Não, porque você não faz aquele efeito esponja que a gente falou, tá? À tarde esquece, tá? Não tem esse mesmo efeito.
E a última orientação é quarto escuro, sem luz, sem lâmpada no momento de dormir e na hora que eu acordar é cortina aberta, luz acesa, o cérebro precisa acordar, o adolescente tem que acordar, faz parte de prevenção, inclusive de depressão, aquela casa escura durante a manhã toda, não é pra acontecer, então acordou, abriu o quarto, certo,
Ivani?
Começou
sol,
a rotina,
né,
do dia.
Porque o sol, o cérebro entende que ele tem que acordar quando ele vê luz, tá? Então, abrir a janela.
Perfeito.
Mas aí, tá, dormimos certo? Bem... super bem, a gente entrou na rotina do sono, mas aí a gente entrou nos 13 anos.
Eu só queria fazer uma parte aqui, agradecer ao meu filho, que me ajudou a
Grande Fernandinho.
Grande Fernandinho, que me ajudou a destrinchar todo esse TED Talk aqui, que foi em inglês. E graças a ele, todos os detalhes foram...
Muito bem,
não
Fernando.
Não passou nada. Obrigado,
viva.
Fernando.
Muito obrigado,
bom,
Fernando.
Bom, aí tudo ia bem, quer dizer, se a pessoa dorme até a hora que...
Até que surge o primeiro copo de álcool em casa, hein? Ah, o adolescente percebe a rotina de casa, os pais estão jantando, tomando vinho, e o adolescente, aos seus 13 anos, fala, pai, também quero.
A gente
e
tinha
aí?
Falado disso quando a gente falou daquela propaganda da prefeitura, lembra?
Sim, uhum. Sim.
Não era? Que o pessoal foi. Aqui começava com o quê? 12, né?
A média era 12, 13 anos.
Mas olha, quando eu fui olhar e fazer uma busca na internet, nas estatísticas, isso também é a média
infelizmente.
Na Inglaterra, Reino Unido, 13 anos, Estados Unidos, 13 anos. Isso é média de início de bebida, média, hein? De início de bebida... Bebida alcoólica nesses países e aqui também. Você vê que a gente não é que a gente tá fora. Nós estamos. Isso é coisa da adolescência, né?
Eu acho que a grande diferença que a gente tem.
E aí, como é que é, Carol? O cara vai beber, o pai vai beber e o filho.
E o filho fica interessado.
Ou
né?
Então o filho bebe sem o pai saber, né?
É. Porque ainda se o filho bebe sem o pai saber, Ivani, a gente não tem a conivência dos pais, que eu acho que é uma coisa que me preocupa muito, Gustavo. Então a gente acabou de falar da importância da participação dos pais na rotina do sono. Eu acho que o álcool vai além de tudo que a gente possa imaginar da importância dos pais, porque socialmente o álcool é muito aceito. Então, assim, poxa, mas meu filho não vai tomar em casa o álcool comigo? E aí eu vou ser o cara que não vou deixar, permitir que meu filho aos 13 anos tenha contato com isso que socialmente todo mundo faz? E isso vai impactar no futuro do seu filho. Se o seu filho provar álcool antes dos 13 anos, estatisticamente é comprovado que ele tem uma chance muito maior de se tornar um dependente de álcool. Eu não sei qual é o organismo que tem essa suscetibilidade. Hoje eu sei que para eu ser um alcoólatra, um alcoolista, tem uma certa suscetibilidade orgânica. Eu não reconheço necessariamente isso. Claro que a gente
é
sabe.
É uma roleta russa, né?
Exatamente.
Você não sabe quem vai.
Ter uma
se
história
ferrar,
familiar aí. Positiva é um alerta, mas sim. Tem famílias que não têm uma história e que esse indivíduo pode ser suscetível. Então, para que eu vou colocar o meu filho em risco, certo? Eu não posso oferecer para o meu filho álcool dentro de casa. E eu digo para vocês que o ideal é que a gente segure até os 18 anos. Ah, é utopia, não é utopia.
Isso no Brasil, né? Porque fora daqui, 20 anos
21
de idade,
anos, né?
Na Austrália, 21. Ó, você vai ver aqui, 30% dos jovens americanos de 13 anos já haviam usado álcool. 30%, hein, gente? É um
muito
terço,
alto,
hein? Agora, isso sobe para praticamente 70% dos de 17 anos. 70% de 17 anos já tinham usado álcool lá.
Isso são dados de 2013, não são dados antigos,
não,
porque a gente teve mudanças.
Com certeza piorou. Né? Piorou. Naqueles que estão ali no final, tipo terceiro colegial lá nos Estados Unidos, 24% disseram ter se embebedado nos últimos 15 dias. E 28% no último mês. Ou seja, um terço também desses adolescentes aí de 17, geralmente 17 anos, que são o terceiro ano, né, colegial, cai na bebedeira.
Cai na bebedeira.
Entendeu?
E é isso que a gente falou. Se tiver acesso ao álcool precocemente, esse jovem vai ter 4 vezes mais chance de se tornar dependente de álcool. É muito alto, Gustavo. É muito arriscado.
Do que se você começar com 21 anos. Então,
exatamente.
Esse que começa com 13, 14, 15... 4 vezes mais chance de ser dependente de álcool.
E aí a gente pergunta por que que isso acontece. A gente sabe que isso no Brasil, falando do nosso país, né? Isso no Brasil é uma realidade. O jovem começa a beber muito cedo. Então a gente tem vários fatores que influenciam. Eu acho que tem 3 que são muito relevantes, que é a pressão dos amigos, porque a gente comentou agora que todo mundo começa a beber cedo e é legal, é bonito, quem não bebe...
Não, é lógico.
É
eles estão juntos,
da
na turma, você acha? Como
acho.
Assim? Ah, larga a mão, não vai beber... Ah, só um pouquinho, não vai acontecer nada. É assim que começa, né?
E isso é um alerta, né? Porque não é que o álcool é aceito. Ele não só é aceito, como ele é estimulado pela sociedade.
Sim, sim.
Né? Então a sociedade estimula, as propagandas
não,
estimulam.
Não, você vê nos filmes, né?
Cultura popular, sem dúvida,
TV.
Né? Filme e TV, que é um outro dado importante. Então eu tenho a pressão do grupo, eu tenho a pressão da cultura, enfim, a pressão social como um todo. E aí a gente entra num outro ponto que é mais importante, que é quando o jovem passa a entender que o álcool traz bem-estar. Ele começa a usar álcool como distração ou como tentativa
como
de
escape,
se,
né?
De se libertar de alguns problemas aí, né?
Porque ele busca... o álcool, assim, o que acontece no cérebro, né? Ele tem um efeito em determinadas áreas cerebrais, né? Por exemplo, como uma área chamada córtex pré-frontal. Nessa área, é a área em que você tem um relaxamento. Quando você bebe o álcool, você tem um relaxamento e libera neurotransmissores que são... assim, se fazem sentir bem, como a dopamina. são neurotransmissores que ativam o sistema de recompensa. E aí você sente aí aquele relaxamento inicial, aquela certa alegria, né, que você tem no começo quando você bebe. Então, uma pessoa como um adolescente que está buscando uma fuga, que ele não está bem, quando ele bebe, ele sente mais relaxado e sente essa sensação de bem-estar inicial que o álcool dá. Agora, ele também vai ter um efeito no sistema límbico e no cerebelo. Então, o que você vai ter em seguida? Você tem uma liberação de neurotransmissores que são inibitórios. E aí é como se todo o seu cérebro funcionasse meio em câmera lenta, tá? Uhum. Tudo mais mole, assim. E, por exemplo, o cerebelo, que é responsável por você ter equilíbrio, a pessoa vai ficando sem equilíbrio. Por isso que a pessoa cai, né? Quando bebe até cair, é isso mesmo. O cerebelo não funciona mais.
Você perdeu, tá? O equilíbrio
perde
do seu corpo.
Perde o equilíbrio, de tanto que bebe, né? Além de tudo, esses adolescentes, eles acabam indo pior em testes de memória, testes de atenção, memória verbal, memória visual. A função executiva, que é uma função importantíssima na decisão, na tomada de decisão. Então, é um adolescente que vai tendo um prejuízo contínuo. Conforme ele vai bebendo, vai tendo um prejuízo contínuo. Não é uma bobeira. Ah, vou tomar só um pouquinho. Não, isso vai tendo influência e efeitos, né?
O que a Ivani falou, Gustavo, por que tem relevância? Porque a gente tem, assim, na fase da adolescência, é uma fase que o cérebro segue se formando, segue se adaptando a esse crescimento para chegar na vida adulta. Então, eu tenho um refinamento das redes de funcionamento, aumento de substância branca, aumento da plasticidade, que é a capacidade de se acomodar do cérebro. No momento que eu coloco o álcool, então o que a Vani falou, eu tenho os efeitos agudos, que é isso que você vê uma pessoa embriagada, é fácil de identificar uma pessoa embriagada. Mas um usuário crônico de álcool, eu não tô falando num alcoólatra, hein? Tô falando um adolescente que faz uso de bebida rotineira, ele vai ter muito dano cerebral e esse dano vai ficar. Então ele tem, se você mede o cérebro de um adolescente que usa álcool e um adolescente que nunca usou, ele vai ter diminuição do volume cerebral como um todo.
Nossa. Vai ter.
É muito grave. Lembra que a gente falou do hipocampo no sono? Uhum. Ele tem diminuição da densidade do hipocampo, que é uma área extremamente importante, certo? Para poder conter, registrar e filtrar as informações. E dessa área pré-frontal, né, Ivania? Tem uma diminuição da área... Então, assim, olha só quanto dano cerebral.
A área pré-frontal, ela é uma área que é importante na tomada de decisões. Então, se você pegar um adolescente e ele bebe, o que que ele tá? Ele tá muito mais predisposto a tomar decisões erradas, entendeu?
Ficar valente demais, né?
Atitudes perigosas, ficar valente, entendeu? Fazer coisa que não devia, fazer sexo sem proteção. Então aí você já amplia muito mais ainda a probabilidade dele se meter em enrascada, em correr risco, tá certo? Isso sem falar em dirigir, né, Carolina?
Sem falar em dirigir. Antes da gente entrar em outros pontos, eu só vou falar um dado importante para as meninas. Existe uma diferença entre tolerância de álcool para menino e para menina. Isso é um dado estatisticamente real. Os estudos mostram isso e por quê? A mulher tem um padrão enzimático que é mais efetivo e rápido para metabolizar o álcool. Enfim, ela usa o álcool de uma maneira diferente do menino, certo? Por quê? Porque ela tem relativamente, se você comparar o corpo da menina e o corpo do menino, a menina tem mais gordura e tem menos água. Então, isso faz com que a concentração do álcool seja muito mais rápida com a mesma dose de álcool.
Uhum.
Então, a menina, ela é mais suscetível às toxicidades, porque ela vai ter maior concentração de álcool, e automaticamente ela fica num risco maior de dependência do álcool, porque ela vai ficar sendo exposta a doses maiores. Então, por isso que muitas vezes nas festas você fala, puxa, olha uma menina, a menina pegou e ficou bêbada, não é?
Ah, sim, mas super elas comum, ficam, né? Mesmo. E elas bebem mais, as meninas. Elas bebem mais. Elas têm mais tendência a fazer um binge, que a gente chama, que é aquela bebedeira de encher a cara mesmo.
E essa coisa, Gustavo, é importante, que assim, a gente viu que de uma geração para outra no Brasil atualmente, a gente teve uma mudança no padrão de ingestão de álcool nas meninas. Então, as filhas... O adulto, por exemplo, 50% das mulheres não bebe e 30% dos homens não bebe. Agora, nas adolescentes, isso já não existe mais. As adolescentes estão bebendo tanto quanto os meninos. Então,
mais,
de uma geração para outra, a gente teve uma mudança estatística na porcentagem de mulheres que bebe. E por que isso? Provavelmente por todos esses fatores que a gente falou. A gente tem dado mais liberdade para esses adolescentes e o grupo, a sociedade, não tem feito nada para inibir esse comportamento.
Acho que por isso que a prefeitura também está tão preocupada.
Não, mas exatamente. É lógico, porque isso acaba depois você ter... Olha, veja bem. Se você tem uma história familiar, que é o que a Carolina falou, com o abuso de álcool, você tem mais vulnerabilidade aos efeitos neurotóxicos do álcool. Então, o álcool, ele é mais danoso até para quem tem uma história familiar de abuso. Outra coisa importante é, você não sabe se você é como se fosse uma roleta russa, você não sabe se quando você começar a beber, você vai virar um dependente. Existe aquilo que eu te falei, o álcool, ele ativa o sistema interno de recompensa. E isso é o primeiro passo para você viciar, entendeu? Essa sensação de bem-estar, você quer cada vez mais, cada vez mais. E isso é vício.
Olha, muito grave, né, gente?
Dá pra gente falar. Porque, assim, dizer, ah, não, só vende pra menor de 18. Mas eles não, dão um jeito.
Não vende. Isso sim, que eu ia falar agora.
Agora, você vê, às vezes, festa de 15 anos, sim. Tem bebida,
exatamente,
gente. Pelo sim. amor de
é
Deus,
isso,
né?
Até, acho que até mesmo no casamento ali.
Sim,
né?
os adolescentes têm acesso ao álcool, né?
Tem acesso muito mais fácil, muito mais com fácil. Todos os adultos olhando e aquela situação que você fala assim, meu Deus, né?
Parece
o garçom
que é
não
bom.
Entregou, mas ele pegou na mesa com os pais.
Sim, se a gente pegou pudesse... de alguém, mandou alguém pegar. E assim, olha, é triste, né? E você
nisso,
ver.
Nos Estados Unidos, eu acho já eles mais fortes com isso.
Muito mais, Gustavo.
Eu cansei de entregar meu RG lá, mesmo o cara sabendo que eu já sou um pai de família, né?
E mesmo assim tem o abuso
Unidos,
que tem, né?
Nos Estados Unidos você pode comprar no supermercado, né, bebida.
Isso.
No Canadá não existe bebida nenhuma no supermercado.
Então, os liquor stores,
exatamente,
de fato, só, né?
Você só LCBO, né? Que você vai, são aquelas locais em que você compra. Então, a coisa fica um pouco mais difícil.
Sim.
De você
sim.
comprar.
E o álcool é bem caro no Canadá, proposital, né?
É.
O governo aperta bastante.
Então, mas mesmo assim, você vê nos Estados Unidos, mesmo assim, você vê
abuso.
Que eles começam a beber com 13
sim,
anos de idade.
Sim, sim, sim.
Então, imagina aqui.
Sabe que eles fizeram uma pesquisa, o grupo da Unifesp, e eles justificam-se no mundo, por exemplo, que se você tentar comprar bebida alcoólica, se um adolescente menor de 18 anos, ou dependendo de cada país, né? Essa faixa etária pode mudar, mas se um adolescente que não tem idade adequada para comprar bebida alcoólica chegar num estabelecimento e tentar comprar bebida, é permitido que 10% dos estabelecimentos vendam essa bebida. Isso é considerado ainda que é seguro. Então, ou seja, se tiver um furo de até 10% nos estabelecimentos no país, eles consideram seguro o país. No Brasil, a Unifesp fez uma pesquisa e 95% dos estabelecimentos visitados por jovens venderam.
Meu Deus, Jesus.
Bebida alcoólica para o jovem abaixo da idade permitida, ou seja, é um número alarmante.
Ou seja,
certo?
Não tem nenhum controle.
Não
né?
tem nenhum controle. Então, assim, o que a gente sabe, o que a gente tem que fazer, como a gente fez com o sono, mais uma vez, é acessar pai e mãe. O que a gente sugere para os pais para a gente tentar sair dessa situação de risco? Festa sem álcool. Não importa que vai estourar mais uma vez a Guerra Mundial, já perdi a conta de que guerra que a gente está.
Nós já estamos na quinta guerra.
Na quinta guerra mundial, mas festa para menores de 18 anos não é para ter álcool. Isso é uma rotina que tem que existir, os grupos de pais têm que se falar, isso tem que ser consenso de não oferecer álcool. Dentro de casa, seja festa ou dentro de casa, é para oferecer álcool antes dos 18 anos? Não. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O adolescente tem que ser supervisionado pelos pais, tem que ser um ambiente seguro e oferecer álcool antes dos 18 anos é um ambiente inseguro, certo, Ivani?
Corretíssimo.
Terceiro ponto, buscar fora de casa ambientes seguros. Então, você vai permitir que o seu filho circule num ambiente que você sabe que é seguro.
Uhum.
O que significa isso? Ele vai na casa de um amigo, ele vai na casa de alguém, tenta ver se esse pai tem a mesma linguagem, tem a mesma filosofia sua. Claro que a gente sabe que se ele for para uma festa longe, aí vai contar com a tua educação, com a tua capacidade de parceria, porque ele vai ficar suscetível a outros riscos. Mas aí a gente cai no risco do adolescente, né, Vanessa?
É, e também não tem aquela coisa, eu prefiro que ele beba comigo do
exatamente,
que beber
sozinho. Um absurdo
isso. Não tem cabimento, né, gente? Como assim?
É.
Prefiro que beba em casa do que beber. Não existe isso, né?
É. E uma coisa que a gente
tá
não faz no Brasil,
Vanessa,
que eu acho que a gente podia ter um movimento maior, é justamente a gente começar a pressionar as autoridades para que essa lei seja cumprida, para a gente ter uma fiscalização melhor e a gente tentar melhorar, porque é isso, gente, nossos filhos estão fora de casa, né? Não tem mais. Antigamente, nossos filhos circulavam até o vizinho, até o quarteirão seguinte. Hoje, ele atravessa a cidade, ele vai para uma outra cidade numa balada. E a gente, se a gente não tiver uma sociedade segura, né, democrática, porque democracia é isso, é você contar com a sociedade para te ajudar nesse processo de formação do seu filho também. Isso também faz parte de democracia, só que
totalmente.
A gente não cobra das autoridades, precisa cobrar a autoridade. Então eu tenho que fazer meu papel como cidadão dentro de casa, mas eu também preciso acionar as autoridades para que cumpram aquilo que é lei. Não é para vender bebida para menores de 18 anos. A gente aqui no consultório vê, sim, tendências ao abuso de droga, tendência ao abuso de álcool, comportamento depressivo desses jovens. Isso é impactante, não ignorem isso. Ah, mas meu filho, eu bebi com 13 anos, tô aqui, formei família. Não é pra pensar assim, gente. A gente Sim. pode melhorar de geração pra geração.
Eu ia fazer um gancho com esse, que assim, o próprio histórico de você como pai ou como mãe, é você ver os momentos que você falhou como adolescente, né, sabendo que tava fora da
é
linha de controle do seu pai, e você tentar entender quais aqueles momentos que você deslizou, né? Porque
é verdade.
Seria hipócrita da minha parte aqui dizer que eu não cometi erros dentro dessa idade, hoje pensando no João.
Não, adolescente não tem noção nenhuma, né, de perigo. Realmente.
Ao contrário, né? Eu acho que é um bom exercício
pra gente saber quais momentos que a gente fez. A gente pode lembrar de alguns porres, de alguns perigos, de algumas situações que poderia ter ali, né, encerrado o seu ciclo. Acho que isso é importante também pra todo mundo fazer esse exercício.
Legal.
Muito bacana.
Então já destruímos o cérebro com duas coisas.
Isso aí.
Sono e álcool, né?
Destruímos com sono e o álcool. A gente te convida pro próximo domingo. Você
próxima
já ficar
destruição.
Ligado. A gente vai falar sobre maconha, certo?
E cigarros eletrônicos,
que é o famoso
se prepare,
vapor, né? Chama.
Exatamente.
Ó, você gostou da minha pronúncia, Ivani?
Adorei.
E eu não tô fazendo inglês, hein?
Vapor.
Tô aprendendo com vocês. Você, papai e mamãe, que ficou com a gente até aqui, tem o seu adolescente. A gente levantou hoje um domingo preocupante, né? Fique de olho mesmo, acho que é importante demais isso. A prefeitura tá se movimentando, o estado tá se movimentando, mas quem tem que movimentar, a Carol deixou bem claro aí, são os pais e dentro da sua casa. Obrigado demais, eu agradeço demais por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, tudo @ PediatraCast, o nosso site PediatraCast, mande suas dúvidas, sugestões, comentários. Não guarde com você isso, deixa a gente te ajudar nos próximos episódios. Se você estiver aí no Spotify, a Carol tem um recado pra você assim que você terminar esse episódio. Carol, o que é
pra... Gente, continue nos seguindo, a gente tem muita coisa legal pra informar pra vocês. Falem sobre suas perguntas, que a gente continua fazendo bons conteúdos aí.
Muito bem. E se tiver pelo iPhone, Ivani, eu sei que você tem Android, mas se a pessoa tiver pelo iPhone, o que ela precisa fazer lá no iTunes?
Só dar 5 estrelas.
Muito
eu já
bem.
Nem peço mais, eu só peço assim. Pronto.
Tá certo. E compartilhe, né? Compartilhe esse episódio, dá pra compartilhar pelo Spotify direto no Instagram, e também pode mandar os nossos episódios pelos grupos aí do WhatsApp e levar a mensagem do PediatraCast cada vez mais longe. Um forte abraço, um beijo no coração,
tchau,
até a próxima.
Tchau, gente. Beijo.